Esse é o programa Ponto de Vista. Nós hoje estamos falando sobre a renúncia do Papa e a eleição do novo Papa. Falamos aqui com Silvanei José, da Rádio Vaticano, direto de Roma. Falamos com Dom Geraldo Agnello Magella, arcebispo emérito de Salvador, cardeal que teve na eleição de Bento XVI e agora também vai participar da eleição do próximo Papa. Estamos aqui no estúdio com Luiz Torres e o Diácono Vanderlei, e também falará conosco agora por telefone Dom Redovino, bispo de Dourados. Dom Redovino, bom dia.
Bom dia, Padre Crispim. Eu espero que a ligação seja boa, porque não estou na cidade, mas tomara que tudo corra bem. Estou à disposição para aquilo que puder ajudar.
Tá, a ligação está muito boa. Dom Redovino, nós já entrevistamos aqui duas personalidades que acompanharam de perto tudo isso, o Silvanei José, que trabalha em Roma na Rádio Vaticano e que nos trouxe informações muito preciosas de todo esse momento que a igreja está vivendo, e o cardeal Agnello Magella, que também participou do conclave que elegeu o Bento XVI e vai participar do próximo. Primeiro eu gostaria de perguntar ao senhor, naquele dia em que houve a renúncia, qual foi assim a impressão que o seu coração teve?
Bem, primeiramente, como toda a igreja, toda a humanidade, eu penso, surpresa. Acho que todo mundo ficou nessa situação, porque era desde 1400 e tanto, né, que não acontecia um fato semelhante. Porém, quem, como também dizia o porta-voz do Vaticano, o padre Frederico Lombardi, quem procura acompanhar o desenvolvimento das atividades, o pensamento também do Papa atual, realmente é uma surpresa prevista, porque, como você já tantas vezes já ouviu, já falou, né? Ele já tinha dado essa ideia em 2010, ao jornalista alemão que entrevistou. Então, para mim foi uma surpresa. Mas diante desse Papa, um Papa, digamos assim, que tem autoridade pela inteligência, pelo conhecimento, pela cultura, pelo amor à igreja, nada me surpreende. Ele é capaz, de, realmente, pela humildade dele, mas também pela sabedoria, de tomar atitudes como esta.
Dom Redovino, agora, que implicações o senhor vê na renúncia desse Papa para o futuro da igreja? Será que é uma tendência? Eu lembro de uma homilia que eu participei de uma missa, e o senhor, numa homilia, deu assim, ventilou essa possibilidade, né? De nos próximos Papas terem atitudes semelhantes, também em vista da complexidade do momento em que a igreja vive. Complexidade, digo, por causa do mundo que exige, é um mundo que muda muito rapidamente. O senhor acredita que os próximos papas poderão ter atitudes semelhantes?
Eu, para ser bem sincero, Padre Crispim, eu diria, não tenho nenhuma dúvida. Exatamente porque quem pensa um pouco significa autoridade. O que significa poder, né? E a autoridade, o poder, para quem é cristão, é um serviço que a gente presta. E o serviço pode ser dado de mil maneiras. Uma, agora, no caso do Papa, pela saúde, pelas qualidades que ele tem, mas também, quando não consegue mais, ter aquela humildade de deixar e continuar servindo a igreja de outra maneira. Até porque, sabe, a tentação do poder, Padre Crispim, está também dentro da igreja, evidente, né? Então, muitas pessoas se julgam quase insubstituíveis e ficam anos e anos e anos e anos sempre querendo ocupar um lugar que, como fez o Papa agora, ele viu que era melhor deixar para outras pessoas. Então, penso que essa atitude do Papa Bento XVI, até eu escrevi isso num artigo, fará história. Isto é, será uma atitude que será bastante habitual, normal, com o passar dos anos. Quando a pessoa vê que situações, como você lembrou agora, mais complexas da sociedade, da igreja, exigem mais energias, mais vitalidade, talvez até menos idade, digamos, né? Outros fatores, é importante que a pessoa tenha aquela humildade de dizer, agora eu me retiro e deixo o lugar para outro. Isso significa, para mim, um gesto, como eu escrevi num artigo, de heroísmo. Heroísmo e humildade.
Tô Redovino, agora aqui na nossa própria diocese, as pessoas também têm muitas dúvidas, porque a imprensa desses dias procurou realmente lançar cinzano sobre a questão da renúncia do Papa, com muitas especulações, né? Os grandes meios de comunicação, nenhum realmente falou aquilo que o Papa falou. Simplesmente estão tentando manchar este ato que o senhor chamou de heroísmo como um ato quase de covardia, no sentido que a pessoa não se sentia mais, né, capaz de enfrentar os problemas que são tão grandes, como se a gente vivesse numa Babilônia, embora a gente saiba que a igreja realmente tem problema, porque eu estou na igreja, o senhor está, o diácono está, o Luiz Torres e todas as famílias fazem parte da mesma igreja e somos todos pecadores. Mas aqui na nossa diocese eu tive contato com muitas pessoas e eu vi isto, né? As pessoas estão assim um pouco apreensivas. Uma senhora me disse assim: padre, me diga realmente o que foi que aconteceu com o Papa. Ele foi pressionado. Uma senhora bem simples me disse isso. Como é que nós padres poderíamos nos comportar, porque já que a gente tem o microfone na mão, para ajudar o nosso povo a diluir essa situação que infelizmente a grande mídia está tentando nos impor?
Bem, uma resposta muito simples que o Evangelho nos dá é aquela que, quando Jesus falou, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, muitos meios de comunicação estão habituados a tratar assuntos relacionados com a corrupção, a maldade humana, a violência, tudo aquilo que acontece realmente na sociedade. Então, usam os mesmos critérios para analisar a situação da igreja. Então, para algumas pessoas, não há nenhuma diferença entre a igreja, por exemplo, né, e qualquer outra instituição civil ou política, de modo que procuram descobrir, atrás dessa renúncia do Papa Bento XVI, mil outros motivos. Por exemplo, a corrupção do Vaticano, a luta pelo poder dentro do Vaticano, ou as grandes dificuldades que o Papa teria encontrado ou encontra em conduzir a Igreja Católica. Evidente, como você lembrou, sendo feita de pessoas humanas, a Igreja precisa sempre de conversão, de renovação, de reforma. Mas não poder ir além daquilo que o Papa disse no discurso, né, que ele fez no dia 11 de manhã, aos cardeais lá na Curia Romana. Ele apresentou os motivos que eu acho verdadeiros. E nesses motivos, é evidente que há também dificuldades. Quais? Porque se ele diz que ele, a saúde, as condições físicas, não permitem mais enfrentar as situações de hoje, é porque a situação de hoje realmente tem problemas, tem dificuldades. Então, e esses problemas, essas dificuldades, existem também, evidentemente, na Cúria Romana, como existem em Dourados, como existe em qualquer organização humana, em toda parte. Então, acho que querer ver só esse lado, não digo negativo, mas que é uma calúnia, muitas vezes, vendo situações que não existem, penso que é uma doença, é uma mortalidade, é aquela tentativa de vender a notícia. Porque se você não faz isto, essas situações, você não vende a notícia, né? Ninguém lê. Então tem que inventar, tem que procurar descobrir coisas que não existem, mas que alimentam essa curiosidade doentia que uma parte da população pode ter.
Dom Renovino, e a expectativa para a questão do novo Papa, né? Será que teremos um Papa mais jovem, já que Bento XVI foi eleito já com 78 anos?
Bem, agora opinião pessoal, né? De alguém que está morando bem longe do Vaticano, né? Penso eu que o futuro Papa, em relação à idade, ficando no aspecto idade, ele não será nem de mais jovem, né? Para não ficar tanto tempo como João Paulo II, e nem tão idoso para não ter que repetir um conclave dentro de poucos anos. Então, na minha opinião, será um Papa em torno dos 65 a 70 anos, né? Penso eu. Evidentemente, isso aqui são critérios muito humanos. A gente costuma dizer que quem entra papável, já papa no conclave, sai cardeal. Então é muito difícil a gente saber pronunciar-se, até porque na hora da eleição haverá critérios bem mais importantes do que apenas a idade. Ou então a etnia, o país de origem, né? Eu pessoalmente acho que o próximo Papa será ainda europeu, penso, né? E talvez seja italiano. Os italianos têm 28 cardeais, né? Pelo que sei eu, que podem votar. E, porém, pode ser que na última hora seja eleito um Papa que eu nem estou pensando, né? Um Papa africano, por exemplo, né? Muita gente fala de um Papa africano, apesar que eles têm apenas 11 cardeais, né? Mas pode acontecer que 11 cardeais que podem votar. Então, não tenho uma clareza a esse respeito, porque é muito difícil falar.
Agora, Dom Ridovino, nesses dias, o Papa Bento XVI, né, deixa o governo de Roma, da Diocese de Roma, e aí começa exatamente o conclave. Pelo que Silvone José nos informou lá da Rádio Vaticano, nós podemos ter alguma surpresa a partir do moto próprio, que pode mexer nas regras para a convocação do próprio conclave, antecipando em vista, inclusive, da Páscoa, né, para evitar que a Páscoa fique muito próxima da eleição do Papa. Agora, qual seria o comportamento dos diocesanos de Dourados nesse período? Comportamento mais aplicável, além das especulações que certamente vão surgir no coração das pessoas.
Bem, primeiramente, eu penso essa nossa unidade eclesial, essa comunhão eclesial, estarmos unidos a toda a igreja, ao Papa, pela oração e pelas atitudes também, porque a maneira correta de estarmos em comunhão não é apenas rezando, claro, oração é básica, mas é todo o comportamento, todas as nossas atitudes que podemos ter em relação à caminhada eclesial. Até eu disse brincando hoje de manhã, eu rezei a missa lá nas Irmãs Clarissas, eu dizia agora, dia 1º de março até o dia 15, porque eu acho que lá para o dia 15 de março teremos já o novo Papa, acho eu, né? A missa vai ser mais curta, porque não se rezará mais pelo nosso Papa Bento XVI, né? Mas isso não quer dizer, até pelo contrário, deveríamos intensificar a nossa oração para que seja escolhido aquele Papa que Deus pensa, que os cardeais também pensam, mais apto para conduzir a igreja neste momento, e que nada de humano, de demais político, possa interferir nessa escolha.
Dom Ridovino, o senhor está se preparando para participar aí do encontro da Cáritas, né?
Isso mesmo, estão me chamando já.
Isso, então vamos concluir a sua participação, agradecendo e desejando um abraço aí para todos que estão reunidos na Cáritas.
Tá bom, muito obrigado, um bom dia para todos.
Obrigado. Nós tivemos aí então a participação do Bispo Diocesano de Dourados, o Guto Nantes parabeniza Padre Crispim, um programa que certamente é muito esclarecedor, rico em sabedoria e de alto nível intelectual, sempre sintonizado, diz ele. Lembramos também, tem muitas mensagens chegando pelo celular, mas o povo não diz quem é, então manda parabéns pelo programa, tem várias aqui. Falta assinar para a gente dizer o nome. E lembramos que a Rádio Boa Nova está retransmitindo o nosso programa e o seu diretor está aqui conosco, que é o Luiz Torres. Agora queríamos falar com o Diácono Vanderlei. Quase que o pessoal dos estúdios não fala, né? Com o Diácono Vanderlei. Diácono, você como Diácono tomou um susto grande quando ouviu essa notícia, pensou que o mundo ia acabar, porque até um raio que caiu no Vaticano, a imprensa começou a colocar, né? Meu Deus do céu. Lembro que eu entrei em alguns sites, tem alguns sites evangélicos que eu gosto de entrar também, porque tem algumas coisas em comum, né? E tinha a fotografia de um raio caindo no Vaticano. E fizeram várias interpretações, depois o Globo interpretou de um jeito, a Folha de São Paulo. Caiu um raio na sua cabeça também, Diácono?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia aos colegas aqui do estúdio e bom dia aos ouvintes também da Rádio Coração. Bom.
E da Rádio Boa Nova.
E da Rádio Boa Nova, é isso. Né? E, bom, eu na hora que eu me deparei, eu liguei lá meu computador e entrei na internet, e a primeira coisa que eu vi foi lá aquela manchete da renúncia do Papa. E nesse momento, além de surpreso, foi como se um raio caísse e uma coisa interessante aconteceu ali. Porque me veio naquele momento um choro incontrolável. Né? Eu não consegui me controlar, né? Uma coisa que veio lá profundamente. E também, depois fazendo uma reflexão sobre isso, eu jamais imaginaria, né, quando vi no momento em que foi eleito esse Papa e a Veja trouxe aquela capa onde o Papa estava congelado, jamais imaginaria eu de que no momento em que eu me deparasse com a renúncia do Papa viria esse choro incontrolável, esse choque, né? Não só uma surpresa, mas um choque, porque esse Papa ensinou muito e nós vimos que a arma mais poderosa que ele tinha, apesar de que naquele momento, né, quando eu vi lá também, como tantos outros diziam, eu vi, a gente via assim na face dele que ele não tinha aquele carisma de João Paulo II, mas alguém mais sério, né, uma radicalidade. Mas aí percebemos também que essa radicalidade dele é na fé, e que ele usou uma arma poderosa durante todo esse essa caminhada dele, a arma da humildade, da simplicidade e do amor. Então nós vimos assim esse Papa de que se sobressaiu pelos pequenos detalhes. E aí nós temos algumas coisas, como, por exemplo, o primeiro ato dele fosse uma carta dirigida à comunidade judia, que tirasse do seu emblema, a tiara do seu emblema, que é símbolo do poder, né? Também o poder terrestre da igreja, né? com certeza. O que nos sínodos para os bispos, pedisse para falar também com os hóspedes de outras religiões. Então nós vimos assim nos pequenos detalhes que ele ia encerrando uma profunda mensagem e nos ensinando. Por isso, talvez, naquele momento o choque, naquele momento o choro, né? Nós vamos ver em detalhes, né, que o Papa pela primeira vez visitou uma sinagoga alemã, pela primeira vez um Papa visitou o mosteiro de Martim Lutero, um ato histórico sem igual. E uma coisa que nos deixa assombrado também, né, em se tratando do Papa, é a supressão de beijar a mão do pontífice, né? Em uma ocasião disse que um ex-aluno dele se ajoelhou para beijar o anel. Ele tirou o braço e ele disse: comportemo-nos normalmente. Né? Então são mensagens assim, de que foram crescendo no nosso coração e trazendo admiração por esse Papa. Daí nós vimos também, nesses dias, nessa semana também, via a capa da Veja, falando do sacrifício que ele faz pela igreja. Até quando você vê, né, a capa da Veja, ela traz uma mensagem, mas quando você vai ler a reportagem, você vai vendo que são coisas tendenciosas, como aquela primeira capa também. E aí nós vimos um Papa muito perseguido pela mídia internacional, perseguido até mesmo pelos próprios católicos, como nós vimos aqui muitos dizendo, de como agora nós nos dirigirmos aos nossos católicos, como nós orientarmos os nossos católicos, porque vemos assim um Papa perseguido, crucificado pela mídia internacional, pela mídia nacional, também perseguido até mesmo por alguns que se dizem católicos. E aí nós vamos ver assim, que nós não vimos em nenhum momento esse Papa se lamentar, né? Em nenhum momento nós vimos ele dizer uma palavra maldosa ou um comentário negativo sobre outras pessoas. E uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, nós vimos aqui Dom Geraldo Magela falando, né, e outras pessoas, Dom Ridovino também, mas nós podemos dizer assim, dizem, como será então agora esse Papa que virá, né, esse que vai substituir esse Papa tão humilde, esse Papa que usou da sua espada, né, como espada a simplicidade, o amor, a humildade. Como será esse Papa? Com certeza ele terá um outro carisma, né? É um Papa que vai ter o seu próprio estilo, mas também vai ter uma mesma missão. E qual é a missão desse novo Papa? E seria a missão de cada um também de nós, né? Incentivar aqueles que se unem ao patrimônio da fé, que permanecem valentes, anunciam a mensagem e dão um testemunho autêntico. Por isso, nós vimos aí que no ano da fé, quando ele proclamando da fé, ele diz e nos chama a atenção a uma renovada conversão, né? Sermos autênticos cristãos.
Muito bem, nós precisamos fazer um breve intervalo, mas gostaria de mandar um abraço para Maria Aparecida Lima Souza. Ela está no Face e disse que ouve o programa todos os dias, que gosta muito, todos os sábados, aliás, e gosta muito. E queremos também mandar um abraço para o Padre Leão, que ontem fez aniversário, mas será comemorado hoje, já fica o convite, tanto o aniversário dele como o meu, hoje às 19 horas, na Igreja Catedral. Então iremos celebrar a missa em ação de graça. E claro, tem um monte de gente que fez aniversário esse mês, nós vamos celebrar também com todas essas pessoas. Vamos a um breve intervalo, já retornamos falando com os nossos convidados aqui no estúdio e também com o professor Felipe Aquino.
O Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.